Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda começando na Semana dos Pais. Boa noite pro pai da sabedoria nesse programa, Francisco Bosco.
Olha só, obrigado. Bem.
Também pro pai do bom senso, Sidola, que está aqui. Muito bom.
Queria mandar um beijo para as senhoras que voltaram aí com nós nessa segunda. Eu que pude dar uma circulada na cidade de São Paulo e uma breve circulada na cidade do Rio de Janeiro hoje cedo. E fui abordado por muitas senhoras que disseram que nos acompanham aqui. Então gostaria aqui de retribuir o carinho e mandar um beijo no coração de todas elas, do sul ao norte do Brasil.
Dia dos Pais, você é um pai pra gente, angariando essa audiência. Tem aqui também o pai da elegância, João Vicente de Castro, olha ela, toda. Hoje a gente recebe o recém-papai de gêmeos, o ator Emílio Dantas está aqui, minha gente. Bem-vindo.
Pô, já senti, já que só eu ganhei palma, já fiquei feliz.
Já tá valendo, né? Coisa boa. Não dá pra abrir esse programa, antes de tudo, sem homenagear o cara que abriu a primeira porta pra mim, que me permitiu estar aqui. Aliás, que nos permitiu, o Papo de Segundo, que história é essa, meu talk show na Record, todos esses programas de entrevista, de conversa, têm influência do que o Jô inaugurou na televisão. Eu passei o final de semana todo homenageando o Jô Soares, porque é uma alegria falar dele, da generosidade dele, quantos talentos ele trouxe à luz, quantos anônimos ele fez felizes, chamando pra sentar no sofá do Jô. Durante décadas, ser importante era sinônimo de ser entrevistado pelo Jô. As pessoas construíram entrevistas imaginárias com o Jô. Justamente porque ele era esse cara erudito, mas extremamente acessível. Um amigo com quem a gente falava um pouco antes de dormir. Eu já contei aqui, mas eu gosto de lembrar que o Jô ele decidiu chamar todo entrevistado que sentasse no sofá dele de você. Para ele, todo mundo, o presidente ao frentista, todo mundo tinha que ter o mesmo tratamento, o mesmo valor. E essa é a beleza que meu amigo trouxe para a TV. E que a preocupação dele de transmitir bem-estar e alegria continue em todos nós que estamos aqui nesse ofício. Vamos lembrar quando a gente teve a honra de receber o Jô aqui no papo. Dá uma olhadinha aí.
Eu tinha uma pergunta para você, Jô, que é, você virou uma unanimidade. Como é que você... Não. Ah, mas foi um... É, hoje... Todo mundo fala, João Gênio. Como é que... Não, é verdade. Como é que você consegue fugir disso pra falar, hoje fiz mal, hoje errei? Você consulta alguém? Tem alguém que não mente e fala, você é maravilhoso, João.
Não, não. Eu penso o seguinte, eu penso sempre no meu nome, que é Eugênio Soares. Isso já me deixa mais confortável. Não, eu não fico com esse nível de preocupação. Eu acho que ninguém deve ter, porque não dá. Como é que você vai viver e conviver com alguém? Não sei. Eu acho que esse negócio de julgar, é inevitável você julgar a priori alguém.
Claro.
Não tem como.
É inevitável.
Aí depois você diz, porra, o Emicida, que você falou que chegou, achou que ele era arrogante.
Você também me
julgou? Não, imagina.
Não, ele
jamais eu faria isso, porque eu já sabia antes.
Minha gente!
Ah, não, não vou falar isso.
Ah, é.
Não me traga
a
notícia como essa.
É chegada a hora.
Ele.
Acabou. Você
não.
Acredita, Jô?
Não.
Eu também adorei. Obrigadíssimo.
Obrigado a vocês.
A gente ama você, Jô.
Bonitinho.
É, que demais, gente.
Hoje a gente inaugura a era pós-Jô na televisão. Mais uma vez, obrigado ao pai de todos os talk shows do Brasil por tudo que ele fez. E já que estamos falando em pai, domingo agora é Dia dos Pais. E junto com o Emílio, que é paizão de primeira viagem de gêmeos, a gente debate aqui o que faz de um homem um pai. O pai ainda tem que cumprir o papel de ser o provedor, o protetor, a autoridade da casa? Ou os pais já estão mais afetivos, mais presentes no cuidado cotidiano com os filhos? Ajuda a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Por trás desse homem jarrão aqui, ó. Esse homem, ó, ele bonitão lá. E habita um paizão coruja babão. Olha a fofura que virou a vida de Emílio Dantas, agora que além de pai de pet, é pai de Rock e Raul. Bota aí.
Thank you.
passando o dia.
Nossa Senhora!
Bonitinho!
E é isso aí todo dia, cara.
É, minha pergunta é como é que você tá lidando?
Eu tô bem, cara. Eu tô bem, viu?
É mesmo?
Acho que depois de uma pandemia, tudo que a gente vem vivendo, né, cara? Imagina, qualquer cansaço é nada, né? Ainda mais... Enfim, a gente quando vê aquela carinha ali, né, cara? Você pode estar com... derrubado, detonado, mas... enche, né, o tanque na hora, assim.
Eu acho que esses pais todos são pagos pra falar essa mesma frase.
Claro.
Tem a seita dos pais falando, não pode falar
mal. É a teoria da piscina gelada, né? É. Quando você já tá na piscina gelada, você quer chamar um outro pra cair.
Ei,
tremendo. Tá ótimo.
Mas, Emílio, no fim das contas, a mãe era gesta, criança, 9 e meia. Todo mundo fala que mãe tem uma ligação umbilical com a criança, visceral e tal. Você se transforma em pai? Você se percebeu pai? Nasceu, você falou, isso, sou pai? Demorou um tempo a perceber. Na gravidez, você já sacou. Como é que um homem se transforma em pai?
Cara, eu acho que isso vai virar uma constante. Assim, a busca dessa certeza de se ser pai. Porque, ao mesmo tempo, você também se descobre que você sempre foi pai.
Como assim?
Porque a sua história não vai deixar de ser a história que você viveu. Uma hora você vai ter que explicar e contar para os seus filhos tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo já está acontecido. Então, a partir do momento que você vira pai, essa história não está apagada. Né? Você permanece com ela. Ela vai continuar sendo a história do pai que nasceu ali naquele
bonito
momento.
Bonito isso, cara.
É bonito.
Então, eu sempre... E eu viajo todo dia, mas todo dia mesmo, assim, nessa questão do o que é o ser pai. E o que é essa coisa louca, né, ter eles por perto, e o que a gente entrega e tudo. E eu acho que é a falta de resposta mesmo a essa pergunta, o negócio. É não parar de perguntar, talvez.
Gêmeos, tudo bem, eles têm 6 meses, vão fazer 7 agora. Ainda é pequenininho, mas já dá para entender que você tem que ser um pai diferente para cada um deles ou ainda é um paizão para os dois ao mesmo tempo?
Acabei de realizar isso. Agora que você falou, eu nunca imaginei que
bem pensado, dois Porchat pais, fala, bem pensado.
Boa, boa, Porchat.
Ainda não pensou nisso.
Não,
é porque
cara,
eles ainda não têm muito...
É, não, não tem muita diferença, eles revezam muito humor ainda, até porque quando um
já sabe quem é quem.
Já, não. Tá.
Eu marcaria não,
apesar, ó, eu vou falar duas coisas. A primeira que você falou no início ali, né, do todo pai fala isso e tal, mas que... Eu acho um negócio muito triste, às vezes, tu tá andando com gêmeos e as pessoas gostam de se encontrar na desgraça, né? Elas falam assim, trabalho dobrado, hein?
Aí você mete um não.
Aí, não, eu falo alegria também, o cara fala, mas é louco como as pessoas nunca se encontram e falam, porra, é maravilhoso, né, dois, ou tipo, porra, que vibe boa, que, né, que lugar maneiro que você tá vivendo agora, é sempre...
E medo nossa, quando? Né? Quando que dá medo?
Que medo?
É, de ser pai.
Ah, acho que também é constante, né? Constante. Senão, não de ser o pai, sim, mas sim, não ser o pai que você está imaginando, né? E pensando que, e torcendo para que você seja, porque você é incontrolável isso também, né? Eu acho. Depende de uma matemática que não é só sua, né? Tem a ver com a cabeça da criança, com o que ela pensa.
Você tem cara de ser um cara... Eu conheço você sim, menos do que eu deveria. Mas você... É um cara relax, leve e tal. Mas você já se pegou montando esse pai? Quem deve ser esse pai? Como deve agir esse pai? Como é que ele vai falar quando o filho responder a ele? Como é que ele não deve falar? Você monta esse pai de adolescente, por
dá
exemplo?
Tempo de
esse.
Montar.
Esse. Eu só penso nisso, minha mãe.
Só penso é frente, o que eu falo, é
12
é o
pra
que eu
frente
falo,
que eu sei
gente.
Que vai vir.
Minha avó falava que era a fase do armário, é tranca e só solta com 18.
Porque agora é muito tranquilo, cara. O que eu tô vivendo agora, inclusive eu falando com os amigos pais, né? O Davi Júnior, essa galera, a gente. Eles falam assim, vai rindo. Eu falo, vou, cara, porque eu vou estar sempre pra trás de você. Então é a minha chance de rir agora.
Mas você fica pensando como é que você vai ser nesses momentos?
Fico pensando a partir dos 12, real. Eu fico...
Discute com ele mentalmente.
O resto eu acho tranquilo. Fico, meu Deus, que profissão que ele vai inventar, qual vai ser a loucura, qual vai ser aquelas coisas que você tem que ter paciência, o bobol, né, cara? Porque eu me lembro de eu criança, a criança passa umas fases, umas... Sabe, outro dia eu tava na festa de aniversário e eu vi uma criança hiper fofa, que corria, que falava com todo mundo, brincava e tal, até ela chegar na brita, assim, e fazer assim, vum!
Jogou.
E como se fosse um chafariz, ela mesmo meteu a cara assim, pra cima. E você fala, não tem como você esperar isso, sabe? Pensar que isso vai acontecer, entendeu? É. Então, eu procuro penso, focar nos 12, no início da adolescência, sim. Que aí sim eu acho que vai
aí
ser...
Aí que vai ser pedreira.
É.
Franciscoide, a gente se modifica automaticamente.
Eu queria, antes de tudo, dizer que a presença do Emílio aqui, ele tá com um axé tão bonito, assim. Dá pra ver, ele tá um pouquinho cansado. Mas o axé tá tão aberto que é um argumento por si só contra... Você, Fábio.
Engraçado, não sei.
Contra
isso,
você. O Fábio, ele começa a falar de criança, ele não sabe direito se ele trata como um ser humano ou como um objeto. Se fosse em inglês, ele estava usando o pronome it, entendeu?
Entendi. É uma posse, né? Igual pet, né?
É tipo, é. Por isso que nem pet eu tenho. Você, ser pai modifica... Você vira um pai automaticamente, modifica a gente. Nasceu, a gente já entendeu. Ih, rapaz, agora é um outro negócio. Ou a gente vai aprendendo, a gente muda antes. Não, já ficou grávida, a gente já tem que mudar quem a gente é. Como é que é isso?
Eu tenho umas ideias sobre isso. Às vezes eu tenho umas ideias sobre algumas coisas assim que o João fala, aí eu dou um tapinha. Não, né? A gente sabe que ter filhos não faz de ninguém um homem um pai, necessariamente. Né? Tem, o que mais tem aí é um homem que tem filho que não é pai, né?
Uhum.
Eu olhei pro João sem querer, não significa nada.
Porque meu pai morreu?
Não, porque não, você tem muito filho,
tá.
Aí. Você tem muito filho
desperdiçado pelo mundo, sem saber.
Ia ser uma reviravolta muito louca.
Sim, mas eu já tava preparado pra isso. É que o Fábio deu o contra-golpe antes de mim, eu já tava.
Se eu ia ser um negócio assim, que eu ia mandar essa mensagem pra ele, assim, João, você viu esse link aqui?
Hashtag sou filho de João.
Não, eu acho o seguinte, que ter um filho é a maior aventura afetiva que um indivíduo na nossa cultura pode ter. Eu digo na nossa cultura porque em outras épocas, em outras culturas, crianças e filhos tinham um estatuto completamente diferente, né? Mas hoje em dia, e dentro, digamos assim, do registro do ego, eu acho que é a maior experiência que se pode ter. Por quê? Isso aqui é uma coisa extraordinária, assim, que um bebê... Ele não nasce com um ego formado. Ele não nasce com nada formado. Assim como os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos estão se desenvolvendo, também o ego está se desenvolvendo. E o ego de um bebê, ele é o ego dos cuidadores, da mãe, do pai, das principais referências que estão dando a ele cuidado ali, que ele está ali vendo o tempo todo. O ego vai se formando assim. E o que que isso significa, cara? Significa que você vai ter a experiência... de alguém que te ama com a força avassaladora do seu desamparo. Não tem nada remotamente comparável na experiência adulta. Quando você tem uma relação amorosa entre duas pessoas adultas, você tem uma relação amorosa muito mediada por um ego já pronto, com todo o seu sistema de defesas, as suas artimanhas, as suas resistências, aquele jogo todo... que às vezes é meio chato, assim, e que, sem dúvida alguma, limita o alcance do que é uma experiência de amar sem ego. Um bebê ama você tão, assim...
Incondicionalmente,
e ele... Ele
não... precisa amar, senão ele morre.
Exatamente, senão ele morre. E imagina o que é ser amado por alguém que, se não te amar, morre. É isso que acontece. E isso tem muitos efeitos, porque isso dá aos pais, às mães, aos cuidadores, assim, um sentimento de ter a sua existência justificada. Porque quando você é um sujeito autônomo, sem filhos, você tem que justificar a sua existência para você mesmo pelo seu desejo. Não é fácil. Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando o seu desejo não é capaz mais de sustentar a sua existência. A sua existência, ela não tem o desejo para apoiar, ela cai, sabe? Um bebê, um filho, te dá isso, cara. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade depois de aceitar Emílio estava brincando agora com o negócio da adolescência, nem era isso, mas a adolescência é justamente o momento em que você tem um salto de autonomia, né?
É o teste, né, de tudo que...
Que o filho realmente já não depende mais de você. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muitos pais, e sobretudo mães, por razões, obviamente, culturais, que chegam a sabotar essa transformação do filho. Tem interesse em infantilizar o filho, em deixar que o filho, em produzir desamparo para não perder o seu estatuto de existência justificado pelo outro, entendeu? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando você é amado com alguém desamparado, isso vem com uma exigência de responsabilização que é do tamanho do desamparo. Então eu diria que ser pai, um pai surge quando ele afirma a responsabilidade pelo desamparo de um bebê. E ser responsável pelo desamparo de alguém não é comparável a nada mais também em termos do que isso exige de mobilização da sua própria vida. Né? Acho que aí alguém se torna
falou um pai. Tanto sobre mim.
O tempo todo que eu estava falando do bebê, eu estava pensando...
Agora, essa questão do incondicional é que às vezes me pega. Assim, não existe nada nessa formação do ego que seja instintivo, que esteja fora desse âmbito do acompanhamento desses pais, desses acompanhantes.
Eu acho uma boa questão. Assim, falando a partir da psicanálise, o Lacan tem uma imagem que eu acho muito boa, assim, que ele fala que o ego de um bebê, para a gente usar uma metáfora, ele não é como, por exemplo, um fruto, uma manga, que tem um caroço. O caroço seria uma essência, alguma coisa anterior à existência. Uhum. Né? Ele fala, não, a metáfora que a gente deveria usar é a de uma cebola, cujas camadas, ao serem descascadas uma a uma...
Desaparece.
Não tem nada, né?
E Lacan comia manga?
Acho que cebola. Bom, certamente faz chorar.
O Marcos Pianjas, pai de duas meninas, faz sucesso falando da nova paternidade. É o autor do livro O Papai é Pop, que acaba de virar filme com Lázaro Ramos e a Paola Oliveira. O filme tá muito legal, vai estrear já já. Ele falou com a gente.
O filme trata da solidão da mãe, claro, de uma mãe que está vendo que seu marido não sabe ser pai. O filho trata também da solidão de um homem que não tem para quem perguntar, um homem que não ninguém explicou para ele como é que faz, um homem que não teve pai. Eu começo a escrever sobre as minhas filhas quando nasce minha primeira filha, e eu começo a escrever sobre isso, cara, porque eu não tive pai, e eu quero ser o pai que eu não tive, eu quero ser o pai que eu idealizei, eu quero ser aquele pai que, pô, que eu sonhava. 10 anos depois, começa a mostrar na internet, liga uma editora, vamos fazer um livro, vamos. E o livro encontra 500 mil famílias e me liga um cara, Gabriel, meu, vamos fazer um filme essa parada.
Ai, que coisa linda.
Como é que alguém pode abandonar uma coisa maravilhosa dessa?
Ô, meu filho, esquece isso. Agora é hora de se concentrar na sua filhinha, cuidar dela. Ela é a coisa mais importante.
O que é um pai, né? Qual o papel de um pai? Tipicamente, o que é um pai? A mãe, então, representa aquela ligação biológica com a criança. O bebê sai daquela mãe e imediatamente encontra conforto, colo, encontra alimentação. E o pai é essa figura que diz, opa, opa, agora vem cá, vem aqui, que eu vou te mostrar que o mundo não é só você e a sua mãe, né? Que você não é um ser só com a sua mãe, que aquela ligação não é uma ligação biológica, você é um ser próprio, né? Então o pai é essa figura, ou o paternar seria esse papel de dizer, olha, existe o mundo. Eu vejo que o papel da mãe hoje é continuar sendo esse ponto de conforto e de iluminação para tantos homens, tantos filhos, tantas filhas, mas também dividir ou permitir que o homem entre, né, nessa relação. Porque justamente por essa carga cultural da mulher ter que fazer tudo, a mulher então se sente obrigada a ser perfeita e obrigada a estar o tempo todo fazendo tudo, e isso é desgastante e ao mesmo tempo afasta o homem. Então eu adoraria que esse empoderamento relacional nos colocasse também nessa conversa. Deixa o homem fazer, e às vezes é do jeito dele, às vezes é um jeito diferente do seu, mas não quer dizer que está errado. Então eu acho que a gente tem a chance aí de, de também desconstruir a maternidade como uma maternidade que faz tudo e que entrega o bebê para o homem, para que o homem faça o seu papel de pai e também, eventualmente, o maternar, o seu papel de mãe. Porque a gente também tem dentro da gente todas essas sensibilidades, essas capacidades do cuidado.
Curioso, né? Que chama reunião de pais e nunca tem pai.
Gay, com certeza.
Lázaro, maravilhoso. Emicida.
Fala. Ele falou...
Você estava se identificando ali, não?
Ele falou esse negócio do... Deixa um espaço pro pai ser pai também. Isso é muito louco. É sempre uma piada que eu faço lá em casa, porque a Marina vai viajar, ou ela vai fazer um trabalho, ela manda mensagem nos horários, assim, regrado, assim, tipo, meio-dia e o almoço. Fez o almoço, aí eu sempre mando uma mensagem pra ela, falo, puta, esqueci a mina lá no mercado, mano. Foi mal. Já te ligo. Mas é muito louco isso, porque tem uma sobrecarga gigante e, por razões culturais, ela se sente muito pressionada aí batendo e ticando esse cronograma. E aí eu sempre falo isso aí pra ela, falo, mano, vai fazer seu bagulho como se você fosse um cara, parceiro. Se você vai jogar uma bola, você não vai ficar pensando se tem uma criança chorando, entendeu? Tá aqui, você constitui uma família por essa razão, né? Eu fiquei pensando numa coisa que vocês estavam falando da adolescência, mano. E a adolescência, ela é meio que uma experiência de morte, quase, né? Porque...
Pra quem?
Pra criança. Pro adolescente, porque até os 12, assim, mano, seu pai, sua mãe é tipo Deus, saca? É um negócio sagrado, assim, tudo pra você...
Que até os 12 é ditadura, né? É uma maravilha.
Tem muita...
democracia, que é chato.
Tem muita maleabilidade ali também até os 12, né? Agora, quando chega aqui as primeiras faíscas, né? Os primeiros desencontros, que aí você começa a se encontrar com você...
Exatamente.
E você vê que não necessariamente a opinião do seu pai, da sua mãe, precisa ser a sua, saca? E aí vai morrendo, vai diminuindo, né, o que o seu pai e sua mãe significa. E acho que isso mexe muito com o ego de algumas pessoas.
E o louco é também uma descoberta que eu fiz que adulto erra. Também que você não sabe, né? Quando você é moleque, você acha que tudo que adulto fala é certo.
Acho que esse é o momento em que você deixa de ser o filho.
É.
O Obama tem uma frase na biografia dele que ele fala isso. Ele fala, um filho deixa de ser um filho quando ele consegue pensar os pais para além do que os pais se pensam. Quando você consegue ver o seu pai para além daquele papel que o seu pai está tentando passar para você. Seu
falar,
pai,
cara, isso é uma burrice.
E é bastante dolorido.
Louco.
Aí deve ser...
É horrível, né? Você perde a coisa mais segura do mundo é que seus pais são perfeitos.
Eles praticamente são trocados, né?
É.
Mano, tirou o chão, né? Eu vi isso aí muito forte porque eu tava vendo um filme com as meninas, chama Red, é um filme da Pixar.
Nossa,
linda.
Malandro. E pras duas... Tanto a caçula quanto a mais velha foram experiências completamente diferentes. Pra Tereza, de 4 anos, é um filme de terror. A menina tá brigando com a mãe dela. Ela chorava. A Estela, com 12, tava tipo assim.
Pode crer.
Mano, isso pode acontecer.
Mas você que saca esse momento da vida... de um adolescente, você tem medo do momento em que a sua filha adolescente vai pensar isso de você? Esse Leandro, cheio de marra, sabe porra nenhuma.
Não, porque eu sei que sai faísca. Acho que é normal. Eu não tenho essa parada idealizada, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que uma boa maternidade e uma boa paternidade, ela não significa necessariamente você não errar.
Vivo, né?
Não, muito pelo contrário. Eu acho que o que define uma boa experiência de paternidade e de maternidade é você estar preocupado em acertar, saca? Agora, isso aí na prática, vão ter momentos em que sua perspectiva ela vai ser arcaica, você não vai...
Isso eu acho bem importante o que você está falando. Porque se os pais entram, chafurdam nessa fantasia da sua própria idealização, né, a tendência é ser muito agressivo com o filho. Quando o filho
mais tem, né? Tem muito.
Bem possível.
É, e tem uma parada que
tem uma ideia mais moderna desse pai Que tudo bem errar, tudo bem é uma não ideia, saber falar. Né? É, exatamente.
Por isso que eu voltei nessa palavra do incondicional, porque eu acho perigosíssima essa palavra, né?
É quente. Mas esse lugar é muito louco de não errar, né? Essa coisa. É? Que é uma parada que pra nós também é difícil de esvaziar enquanto cara, porque em geral os caras se consideram suficiente, né? Se você se olhar no espelho e se pensar insuficiente e dizer eu não sei, é muito difícil, principalmente numa relação como essa, sabe? Pra mim é uma parada muito foda, assim. Foi um negócio que eu fui inventando, já foi uma coisa sufocante, já foi uma coisa amedrontadora, já foi um negócio desesperador. É, acho que até já disse aqui uma vez. A Marina uma vez me disse uma frase libertadora, que é tipo, eu justificava tudo com eu não tive pai. Saca? E hoje isso é uma piada interna lá em casa também, que eu também falo, eu nunca tive. Toda a minha argumentação girava em torno do eu não tive pai, eu nunca tive. E ela me disse isso, o melhor pai que você pode ter é o pai que você vai ser, entendeu? É, você não teve, mas você, as suas filhas têm. Entende? Então, eu tenho construído essa parada. Agora, essa coisa da autossuficiência, pra mim é muito doida, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos de idade. E desde os 6 anos de idade, todo mundo fala pra mim a mesma coisa. Agora você é o homem da família. Agora você precisa cuidar de todo mundo. Então, eu cresci noiado com essa responsa de, mano, eu sou a pessoa que precisa cuidar de todo mundo. O Fiote fala isso às vezes. Porque eu várias vezes fui o pai do Fiote, saca?
E... Hoje em dia é teu, né?
Porra, se eu for listar quantas vezes o Fiote foi meu pai, tá ligado? E continua sendo. Por exemplo, se eu precisar de um dinheiro agora, eu preciso falar Fiote, com
ele. Você... Ah, eu vou jogar pra Emílio pra saber o quanto você já mudou enquanto pessoa nesse último ano. O que você já vê que você é uma outra pessoa?
Ai, cara, eu acho que... Primeiro, acho que eu entender o quanto eu sempre fui muito ignorante com milhões de questões e muitas delas por opção mesmo. Assim.
Tipo o quê?
Tipo o entendimento desse amor, sabe? A gente estava falando aqui do amor incondicional, tipo o entendimento dos nossos pais, de quem são, de que a gente não precisa enxergar nos pais sempre uma resposta correta ou uma completamente errada. De que sai faísca mesmo. Tudo que a gente está falando aqui foram coisas que eu venho realizando, não só de um ano para cá, mas de 4 anos para cá, digamos assim.
Legal. Ó,
só uma coisa que eu queria salientar.
Saliente.
Eu achei muito bonito o que você falou sobre você se tornar a história do pai do seu filho muito antes dele nascer. Vem muito de encontro à minha experiência com meu pai, que é um cara que morreu quando eu tinha 8, Emicida sempre ganhando de mim. Mas eu conheci meu pai e fui educado por ele através de histórias. Porque, de fato, eu não me lembro do meu pai. Eu me lembro muito pouco do meu pai. Eu lembro coisas muito sensoriais do meu pai. Falei outro dia, eu lembro do som que fazia quando eu deitava no peito dele, ele falava... que era uma coisa meio embolada, assim. Me lembro de umas coisas, o cheiro do uísque, quando eu já entrava no quarto, ele tava de ressaca.
Puta, João, vou chorar, hein, mano?
Não.
É a mesma memória que eu tenho.
É, mas é uma memória que não é memória, mas é muito memória, né? Porque é muito cheiro, muito ouvido. E me emociona também falar disso, porque eu fui educado pelo meu pai e tive contato com meu pai através das histórias que eu ouvi do meu pai. E eu fui montando esse pai na minha cabeça. E eu fui montando quase como um sistema de inteligência artificial as minhas conversas com ele através do caráter e da ética e das atitudes que ele tinha através das histórias que contava.
Do personagem, né, do protagonista das histórias.
Exatamente. Eu pensava, o cara que foi protagonista da história tal me diria para eu fazer isso. E assim eu fui conversando com meu pai pela minha existência afora. Isso virou uma brincadeira íntima de amigo para amigo mesmo, que é, tudo que eu faço hoje em dia, eu penso, será que o neto do meu pai, meu filho, se orgulharia dessa atitude? Muitas vezes a resposta é não, muitas vezes a resposta é sim. Mas foi um jeito que eu dei um norte na minha vida, mesmo sem saber se um dia eu vou ser pai.
Não vejo a hora de aparecer esse neto.
seu afilhado.
Na volta tem as fases do relacionamento. Em que fase você tá? Da paixão, da desilusão, da rotina, da chegada dos filhos? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT e diz se tá bom ou se tá ruim. Mas antes, nossa central de atendimento Disque Papo recebeu uma ligação muito curiosa de um candidato a melhor pai do mundo. Quem atendeu foi o nosso telefonista Marcos Olli. Olha aí.
Central, melhor pai do mundo, boa tarde. Ok, o senhor quer solicitar no seu perfil a verificação de melhor pai do mundo, é isso? E aqui consta que o senhor compareceu no aniversário de 10 anos do seu filho, fez um post no feed e usou a hashtag superpai, correto? Tá, nunca conseguiu acompanhá-lo nas consultas, mas tem algumas selfies. Não soube como foram as coisas na escola, nem o que ele cursa na faculdade, certo? Mas você não sabe como ele tá no momento. Você sabe como ele tá no... Ah, você sabe como ele tá no momento. Ah, o senhor acha que ele tá bem? Ok. Eu vou só fazer umas perguntinhas pro senhor antes de enviar o selo de verificação, ok? O senhor se considera um pai engajado, que curte, comenta e compartilha momentos com seu filho ou só nos stories com filtro pra disfarçar a paternidade? Tá, o senhor é contra ou a favor da descriminalização do aborto? Então, porque aqui no seu histórico... Ah, entendi. Entendi. O senhor não estava preparado pra ser pai na época. Então, só concorda mesmo com o abandono parental quando envolve uma criança se sentindo rejeitada e negligenciada. Entendi. Tá, e quais seus valores? Não, senhor, tô dizendo de pensão mesmo. Pagamento de pensão está em dia, senhor? 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 Senhor, a ligação está estranha. Senhor? O senhor tá falando de onde? Senhor, talvez... Senhor, talvez seja melhor contatar o seu advogado, senhor. Ok, agradecemos a tentativa. Até o ano que vem.
Voltamos com o Papo de Segundo e o pai que tá totalmente on aqui, Emílio Dantas, que está entre nós.
O assunto pai tá rolando, continua.
É, a gente ficou aqui, a gente nem viu começar, por acaso entrou um tanto estampando, a gente entrou pra falar, que a gente tava aqui falando de pai, pai, pai. Mas dizem que a chegada de um filho transforma um casal. Acho que o Emicida Francisco pode até falar sobre isso. A gente agora debate as fases das relações. A fase dos filhos, a fase do sucesso profissional que tomou lugar do amor. Quando que a rotina fica pesada e cansativa? Né? A perda de amigos, em que fase você está na sua relação? Maceta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Em que fase do seu relacionamento você está agora com gêmeos?
Diga em uma palavra.
Maravilhoso! Ah,
você viu que no VT ele tinha cabelo, né?
Ele tinha.
Aliás, beijo para a Fabiola que está nos assistindo realmente. Ou estão dormindo com...
É, a gente não sabe. O plano era assistir. É.
Beijo, Fabiola.
Fabiola é uma maravilha.
Mas tá mó barato, cara. Tá porque eu tive uma criação, assim... Eu morei com meu pai... Na maior parte do tempo da minha vida, a partir dos fatídicos 12, né, da adolescência ali, eu passei com ele. Então, eu tenho um lado, assim, esse lado do machismo, né? Eu sempre passei por relacionamentos muito focado nessas coisas, tipo, no ciúme, na posse, na estética, nas regras do convívio e tal. E acho que quando você tem um filho e você acha uma pessoa, porra, bacana, e você, a partir do momento que nasceu, você olha para aquela pessoa, ela já não é nem mais a tua esposa, né? Ela já é uma outra coisa, cara. Uma pessoa que tem um laço contigo eterno e que vocês estão na mesma intensidade e com o mesmo foco, sabe? Então, depende do que você chama, em que você está galgando essa pergunta, porque o relacionamento, eu acho que está me entregando nesse momento coisas que eu nunca vivi, assim, né? Esse entendimento verbal, às vezes um entendimento corporal. Eu morro de rir com as coisas da rotina, sabe? Como são dois, então na hora de dar banho, eu tenho que tirar a roupa de um, entregar para a Fabíola correndo, porque o outro já está começando a virar o corpinho para cima, e voltar e tal. E todo dia, quando eu estou botando a meia esquerda no rock, ela grita, acabei, para ir buscar o outro. Uhum. E você começa a sentir um prazer inacreditável com essas coisas. E é o relacionamento acontecendo ali.
Mas Fábio, tem uma conversa. Eu desistiria. Não, você não vai arrancar nada ruim dele. O cara tá...
Não, agora muito... não, cara. Espera eles andarem. Aí, porra.
Mas teve uma conversa prévia, assim, tipo, ó, vamos ter filho, vai ser gêmeo, a gente precisa... ter um outro combinado, uma outra organização. Teve um racionalmente falando isso, assim mesmo?
Não, cara, não.
Isso é Fabiola. Fabiola.
É, a Fabiola, ela tem um giro, né, cara? A Fabiola é 220 total, né, cara? Então ela já vem com planejamento.
Ótimo.
E eu sou o sagitariano, cara, que. Entendeu? Fez sinal para o ônibus, eu entrei, sabe? Então.
Agora terminou de enfiar a faca no cu. Não só você está feliz, como ainda evocou um sagitário.
Adoro. Adoro também quando vem o signo, que aí você pega ele de jeito. Já
por seu.
Não, porque eu vi, por exemplo, com a minha mulher, a gente conversa bastante. Aí quando foi entrar esse ano, eu falei, meu amor, sabe que a gente está entrando no sétimo ano de uma relação e o sétimo ano é conhecido como o ano da crise. Então a gente vai ter uma crise. Porque todo mundo fala que tem. É possível que tenha. Então a gente tem que ter mais cuidado com a gente. A gente tem que prestar mais atenção na gente. E a gente tem que perdoar um pouquinho mais aos outros. Porque eu vou te encher o saco mais que o normal, provavelmente. Porque é isso. Todo mundo fala que a crise dos sete anos. Então, dificilmente a gente vai escapar disso. E você sabe que foi bom a gente ter conversado sobre isso, porque volta e me acontece uma coisinha, eu penso, olha, eu preciso ter essa paciênciazinha. Deixa eu segurar aqui. E de conversa. Então eu fui tentando antecipar a crise dos sete anos pra tentar armar pra ela.
Eu fazendo a barricada, né?
É, exatamente.
Mas eu amo que o Fábio não acredita em signo, mas acredita em crise dos sete anos.
Todo mundo com sete anos separa, todo mundo fala
todo
isso.
Mundo tem signo também.
Todo mundo
também.
Fala que ariano é filmeiro.
Não,
mas todo ano tem uma crise. Você fala do nove, alguém fala, pô, já ouvi a crise dos nove.
A crise dos sete eu ouvi que era um marco, assim. Aí eu falei pra ela, vamos ficar atento, porque pode ser que isso faça algum sentido, talvez não. Mas sabe que esse foi um ano que a gente teve umas...
Ela me ligou, ela me falou.
Não, fiquei tímido.
Eu e Fabiola, acho que a gente vem realizando muito junto as coisas, sabe? Então, assim, de vez em quando a gente realiza que tá brigando. Tipo, pô, tão brigando, cara. Tamo. Mas você tá afim? Tô um pouco. Então vamos continuar, vamos. E aí a gente dá uns pausas, às vezes analisa e volta, sabe?
Aí briga.
E aí briga, ou discute, ou debate, aí dá um tema, mas a gente não curte muito, sabe? De vez em quando eu tenho uns rompantes, sabe? Uma vez
a gente não curte muito brigar.
A gente não curte muito, não.
Uma vez o quê?
É, porque tem gente que curte.
Eu quero ver se teve uma vez, você falou...
Não, teve uma vez que ela tava, porra, a gente nós somos pessoas que falamos demais, eu e Fabiola, né? E aí, obviamente, a gente tem que ter o dia que um fala menos, o outro fala mais, então... E aí teve um dia que a Fabiola acordou já no giro também, e aí ela... Eu não conseguia falar, porque ela tava me enchendo de informação. E aí teve uma hora que eu gritei, eu falei, pô, cara, que não sei o que, não sei o que. Ela falou, não precisa se gritar, você não precisa gritar. Eu falei, preciso! Eu tô gritando porque eu preciso, porque eu quero gritar, porque eu posso gritar. Mas... E aí acabou também, eu gritei, nem lembrava mais do que era. Tá? Mas a pandemia, sabe? Eu acho que tudo isso já foi azeitando. A gente realmente ficou em casa, né? A gente foi sair de casa depois de um ano e... sete meses, eu acho, sabe? E a Fabiola é essa pessoa que, antes da pandemia, ela falou, vamos ter um teclado em casa? Eu falei, vamos. Eu botei e eu passo 3 horas por dia, no mínimo, sentado naquele teclado, tentando aprender todo santo dia. E ela, cara, nunca reclamou, não. Mentira, ela reclama praticamente todo dia. Ela nunca virou e falou, cara, não faça isso.
Chega.
Nunca quebrou o
teclado. Muito fofo, ela nunca quebrou meu teclado. Nunca,
pô, 4 anos,
nunca me bateu
aprendendo.
Com porrete pela nuca.
Não, isso já.
Botou o sarrafo no lugar certo. É.
Francisco, 3 filhos. Qual a diferença de Madá para
Antônio? E Holanda.
Pra quanto?
Quem você gosta mais? Vamos começar.
Quais são as idades? Peraí, vai lá.
O Ioiô tem 10, o Lourenço vai fazer 9 e a Madá tem 1,5.
São chegadas diferentes de filhos em momentos diferentes de vida, assim.
Sim.
Impacta da mesma forma?
Cara, não. Os meus primeiros 2 filhos, eu tava num momento da minha vida em que eu abri completamente para ter os filhos. E eu era mais jovem, a minha vida permitia mais isso, assim. E o fato de terem sido os primeiros me colocou num estado, assim, de ebriedade passional, assim, que eu acho que é importante quando você tem bebê, porque bebê é um acontecimento louco. Se você tá louco, você tá regulado ali com... Agora, com a Madá, mais velho, e eu mais sóbrio. Então foi mais difícil, assim, por esse aspecto, porque não era mais novidade para mim. Então, assim, eu fazer esse movimento de abertura radical que o bebê exige, né? eu tive mais dificuldade para entrar. E a Ana, minha conge, sofria com isso, porque tinha naturalmente, né, a expectativa de que eu tivesse alinhado com o mesmo acontecimento.
A mesma excitação.
A mesma excitação.
Foi o primeiro filho dela, né?
Primeira filha dela. Então, assim, quer dizer, na verdade, ela tem uma relação com os meus filhos, assim, de tanto amor e dedicação, assim, que já são filhos dela. Meu primeiro bebê.
Sim.
Dela, né? Então, eu demorei um pouco a me alinhar. Vocês estão vendo com essa cara, João?
Não, porque toda vez que você fala bebê, eu
rio. Tá te julgando, tá te
julgando. Toda vez que eu falo bebê.
Bebê.
Ah, o bebê. Mas, assim... Mas eu sou louco por bebê, mas o João é uma pessoa muito ruim, né? O João é uma pessoa muito ruim. O João tem... Sabe qual é a tese do João, meu filho?
Qual?
Ele fala isso seriamente. Ele fala que eu só me apaixonei pela Mandá quando eu vi que ela era muito bonita.
Mas é verdade.
O que é uma loucura.
É verdade. Quando tinha cara de joelho, ele falava... a garota chorou muito essa noite.
Fala isso na televisão, vocês acreditam.
Mas aí começou a virar uma... Uma beleza.
Eu sou louco por
também não tem mais credibilidade para isso, não.
É, o jogo. E, Emílio, assim, essas coisas que a gente fala das dificuldades, né? São dificuldades com enorme responsabilidade. Eu até falava uma frase, que não é uma frase muito simpática, mas ela é verdadeira, que eu acho assim, que quem reclama está engajado, entendeu? Eu reclamei muito, é verdade, assim. Eu infernizei muito a vida da Ana. Eu não vou mais olhar para você.
Não, mas eu tô concordando.
Mas eu sempre dizia isso, ó, eu reclamo porque eu tô aqui. Em tudo.
Então você já tinha largado a toalha, né?
Eu conheço gente que não reclama.
É fácil sair fora, né, cara?
É fácil sair fora, é fácil tapar.
Eu tô embarcado, portanto...
Eu tô em tudo, eu reclamava de madrugada, eu reclamava no pediatra, eu reclamava na cólica, mas cara, eu tava em todo lugar.
Isso entendeu? É Francisco Bosco em sua essência. É ele conseguindo trazer razão ao fato dele reclamar.
É isso que eu ia falar agora! Ele conseguiu dizer que o fato dele reclamar é uma maravilha. Encher teu saco, Ana, é um sucesso. Meu, você tinha dá pra satisfeito.
Você devia levar as mãos pro céu que eu tô reclamando aqui.
Eu tô dando muito elemento pro João me conhecer muito bem.
Isso ainda pode e será usado contra você.
Já tá sendo usado contra ele.
Mas eu uma coisa que eu falei isso, até no meu casamento mesmo, quando eu fiz a cerimônia pra casar e tal, eu falei uma coisa pra Nathalie que é, eu nunca vi uma pessoa batalhar tanto por outra. Porque teve um momento da vida quando eu fui para São Paulo, então mudei de estado para fazer um talk show, que daí eu tinha que me dedicar na TV aberta, era diária, era todo dia. Cara, ela falou, eu vou junto. Aí ela foi para São Paulo, não conhece ninguém em São Paulo, não tinha o menor interesse em São Paulo. Ela ficou lá, eu ficava trabalhando o dia inteiro, ela ficava em casa. E eu lembro de um dia que ela estava já doente, ela estava meio com febre, assim, eu tinha gravei o dia inteiro, cheguei em casa, fiquei com ela, a gente jantou, e eu tinha uma gravação de madrugada. Ela olhou e falou, não, Fábio, aí não. Peraí, eu tô aqui, olha onde eu tô. Você tá vindo gravar, você tá ficando aqui, você tá indo gravar de madrugada. Aí, e foi uma vingança violenta dela, porque eu voltei com pneumonia dessa gravação. Eu voltei, eu tava bem, eu voltei tremendo na porta, não consegui abrir a porta, voltei e tive pneumonia. E ela falou, é porque você não aguenta, o seu corpo não aguenta mais, que dirá o meu corpo.
E aí não, eu... isso aí é bó.
Não, e aí eu vi assim, ao mesmo tempo, essa coisa do trabalho, eu sou um cara que trabalho muito, faço muita coisa e tal, mas o quanto, lógico, você tem uma pessoa do seu lado que uma hora ela vai falar, cara, eu não vou mais na conta, a corda vai estourar e eu não quero que essa corda estoure. E ela lutou e segurou a barra, a onda durante algum tempo, né, 2 anos pelo menos, e eu saquei aquilo, eu falei, você tem total razão, assim, se não fosse você me segurando, eu também teria estourado, teria pegado a pneumonia. E eu não percebi, olha, eu tava tão louco nessa, imbuído disso, que eu não percebi isso. Ela falou assim, você não consegue entender que o teu corpo falou, você está com pneumonia.
Existe um limite.
Há um limite aí. Ela fala, e eu já passei do meu limite, eu tô aqui porque eu te amo muito e eu quero que isso dê certo. E isso me marcou muito, assim, numa relação, entender, assim, em que momento cada casal tá na relação, em cada momento tá segurando mais a onda do outro e mais segurando a barra do outro, assim, e me jogou para um outro lugar.
Eu acho que talvez se a gente tivesse que resumir o que faz um casal dar certo, e eles já me olham com cara de que você está falando, você não é casado, é um alinhamento de expectativas, eu acho, assim, um objetivo em comum. Como eles estão andando para isso, aí cada um vai do teu jeito, mas o objetivo ser em comum, eu acho que é necessário para a pessoa, né, para aquele casal dar certo de alguma forma.
Agora, diz a amiga nossa, a Jancy Dunn, que filho gera estresse. Jancy Dunn.
É uma francesa filósofa que tem um livro desse tamaninho.
Escrito em sânscrito.
Olha, eu li.
Tu vai embarcar também.
Só não queria
agora tu vai.
Eu li na USP, antes de ser USP. Chamava Rodrigo de Freitas.
Ela leu, ele leu no manuscrito.
Era, não, era papel de papel de
papel de arroz.
Papel de arroz. E uma seda, um papel. Uma seda, um papel.
E tinha mata-borrão.
Três páginas. Escrito à mão. Ela, engraçado, fez cópias à mão. Foram três que saiu, eu li. Me lembro o final. Ela dizia...
Ela assinava a Cláudia.
Não, 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 não.
Ela mudou para
Jancy. Se não tivesse
depois.
Horário, não parava.
Mas a Jancy Dunn disse que filho gera estresse entre os casais. É isso mesmo? Gera mesmo, MC?
Mano. Se não fosse ela, ninguém faria essa formulação.
Nossa senhora, já é.
Eu devo parabenizá-la.
Sabe que essa parte essa é do livro, João? Pesquisa de psicologia positiva que o cara estuda pra chegar à conclusão de que as pessoas gostam mais do sábado que da terça.
Não, eu digo isso que eu já ouvi uma teoria de que quando, muita gente tem filho pra melhorar a relação. Vamos ter filho, nossa relação tá indo mal, a gente tem um filho. E o que eu já ouvi é, se sua relação está indo mal, um filho destruirá a sua relação.
Não, isso
se a sua relação tá indo bem, é que o filho consegue deixar ela média.
Não, você não pode colocar uma responsabilidade nessa magnitude nas costas de um recém-nascido que vai chegar, né?
Já vai chegar.
Pô, desamparar, você já vai chegar. Você já vai chegar com esse trampo aí, saca? Isso aí é injusto pra caramba, entendeu? O Chico falou esse bagulho da reclamação. Eu tenho um negócio que, esses tempos, minha avó falou que meu pai tinha isso e eu não lembrava disso tão forte. Que é, mano, quando tem uma merda gigante acontecendo, deu um problema. Eu dou risada.
Nossa, deve ser uma delícia ser casado com você,
Só que as pessoas que convivem comigo odeiam isso várias vezes, porque é uma situação séria e a minha forma de escapar da tensão de uma determinada situação problemática é rir. Então eu lembro, por exemplo, com um bebê. Mano, com bebê.
Bebê. Bebê. É um bebê.
Que eu fiquei viajando, sei lá, mano, 20 dias, 30 dias. A Marina tava tipo como, né, cara? Com uma olheira exausta. Saí pra fazer uma turnê, eu voltei. E eu deitei na cama e a Tereza veio de madrugada, subiu na cama, deitou do meu lado, porque ela tava com muita saudade. E ela fez xixi na cama. E eu pensei, eu tava muito feliz de dormir na minha cama, e eu senti minha cama esquentando de madrugada, e eu falei, comecei a rir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pensando, ô vida, filha da puta, primeira vez que eu tô dormindo na minha cama, essa mina mijou em mim.
Ah, isso aí
e a Marina
paz,
acordou cara. Lá na outra beirada e começou a rir também, que tipo, que desgraça.
Isso aí, eu sou mijado direto pela Madonna.
É benção, né?
Mas... Avião, a Ana já bota no meu colo. Sabe que...
É hora do xixi, né?
Já sai, já leva outra camisa.
Ó, a gente tem aqui um tweet interessantíssimo de uma tal de Fabiola Nascimento.
Ih, tá
aí, ó, deliciosos, tô ligadona aqui.
É Nascimento? Adora.
Tá aqui, ó, Fabiola. Tem muita gente falando da Márcia Vieira. Convivência é concessão de ambos os lados. Caso contrário, não tem como superar os momentos difíceis. Aí a Samanta...
É, porque tem essa coisa também que falou, né, de pô, ter o filho pra salvar. Porque também depende da realização das pessoas de... Do que tá acontecendo naquela relação? Porque às vezes ela já morreu,
você
já tá bicando ela pra frente, entendeu? E o filho vem.
É uma relação morto isso... muito louco.
É, não, pior. Resident Evil. Tô morto muito louco, você ainda dá risada. Resident Evil é o bagulho que tá morto e ainda faz mal pros outros.
A Samanta falou uma coisa que eu adorei, que a felicidade de um casamento mora em duas pessoas alinhadas e uma diarista semanal.
Ah, rapaz.
Faz diferença.
Influencia.
Ó, vamos aqui, ó. O Marcelo Tolfo, em 20 anos de relação, estamos na fase de nos suportarmos. Um dando suporte ao outro.
Bonito.
Achei melhor, achei bonito.
Escapou lindo depois dessa vírgula, escapou lindo.
Entrou na curva meio de rabeta.
Foi. O computador dele tá sem a tecla delete, né? Ele foi escrevendo e falou,
como é que eu faço agora? E o Marcelo Yamada colocou aqui, eu tenho uma filha que foi desejada e sonhada, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser pai da Manuela me enche de orgulho e ela garantiu que ser pai é a melhor coisa do mundo quando me deu uma neta. A Lisa, é ser pai em dobro e um amor imensurável.
Ixi, o dia que eu for vô, aí vai me lascar.
Você já é um vô pra mim.
É, você nasceu vô, né?
Você é um vô que
você
eu tenho.
Você nasceu aposentado, Messias. Você nasceu já tirando...
Não, de verdade.
Você... Eu não sei quanto tempo eu aguento, Chico.
Na volta a gente vai falar das tradições.
Eu preciso trazer uma criança pra esse programa pra ver se salva.
Vamos falar das tradições. Quando é que é bom manter, quando é que é bom quebrar a tradição? Chá de revelação do bebê, despedida de solteiro, amigo secreto, festa de pet. Qual desses rituais aí você queria ver abolido da humanidade? Rasga na hashtag Papo do Segundo GNT. E em 2022, isso é muito importante, toda a renda do Criança Esperança vai para projetos que atuam para transformar por meio da educação. Então, para doar R$7, ligue 0500-2022-007. Para doar R$20, 0500-2022-020. E para doar R$40, 0500-2022-040. E você também pode contribuir pelo site e até por Pix. Vamos ajudar a escrever novas histórias de esperança. Olha só quem foi lá ajudar. Nosso MC Dola, sim, conversou com o Gerlan Pereira, que fundou uma associação cultural e esportiva para jovens lá no Parque do Xingu. Vamos lá.
Salve, salve, Gerlan.
Salve, salve, Emicida. Que honra, que prazer, cara.
Tamo junto, tamo junto. Fiquei sabendo um pouquinho da sua história aí, mano, que você fundou a Associação Cultural Esportiva do Parque do Xingu, mano.
É isso, Emicida. Essa associação, a gente criou ela aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu moro aqui em Mato Grosso, na cidade de Peixoto de Azevedo, e geograficamente o Parque Nacional do Xingu está situado aqui dentro de Peixoto de Azevedo. Então a gente tem uma das maiores etnias aqui no nosso território.
Meu mano Gerlan, me fala um pouco da associação especificamente, que tipo de curso ela oferece, para criança de qual faixa etária, adolescente, jovem, como é que é essa parada?
Quando a gente formalizou a associação, a gente veio do mundo do hip hop, está nesse mundo, e a gente começou a perceber que era importante formar a associação, que a gente teria que atender mais pessoas a partir do que a gente sabia fazer. Então, o que a gente sabia fazer? Sabia cantar e sabia dançar. Então, quando a gente formou a associação, a gente começou a oferecer a música, a gente começou a oferecer o break dance e também o grafite. Hoje, a gente faz um atendimento aqui, a gente tem aula de balé, a gente tem aula de informática, tem aula de violão, tem aula de música.
Mano, eu tô ligado que você também tem uma história muito bonita ligada à cultura hip-hop, mano. Eu queria ouvir um pouquinho... dessa trajetória sua junto com o hip-hop. Até coloquei minha camisa aqui do hip-hop, salvou minha vida, pá.
Bacana demais, salvou a minha também. Quando eu cheguei aqui, que eu conheci o esporte, eu lembro que eu fui assistir uma festa junina, e aí tinha uma apresentação de breakdance. E eu vi aquelas manobras, aqueles movimentos, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. E a primeira vista mesmo, eu falei, pá, gostei demais disso aí. E aí dentro da cidade, como eu não tinha ainda muito habilidade, não andava muito na cidade, eu fui procurar quem que era aquelas pessoas, aqueles caras que faziam aquilo. E aí eu encontrei alguns, aí eles marcaram, nós ensaiamos em tal lugar, se você quiser ir. E aí eu comecei a ir, mas aí era tão difícil aquilo, muito difícil, que aí eu comecei a ficar de canto olhando, mas aí fui mexendo o pezinho, né, fui participando. E aí fui interagindo, rapaz, e aquelas batidas até hoje me movem muito, assim, as batidas de hip hop, de breakdance.
Eu queria que você falasse a partir da sua experiência, mano. Como que você vê a música e o esporte mudar a vida dos alunos?
A música é uma resgatadora, sim. A musicalidade, ela nos traz disciplina também, e ela nos traz esse olhar de dizer, eu também pertenço a algo. Porque é a maneira mais fácil de você incluir um jovem, a música.
Abre e fecha.
E ele começa a se sentir um ser humano, ele começa a se sentir que está junto e dentro de uma sociedade, ele pertence a uma sociedade. Então, eu acho que o caminho da música, o caminho do esporte é sim uma ferramenta importante para a inclusão social e para o ser humano se sentir potencializado.
É isso. Gerlan, só posso te agradecer. Obrigado pelo tempo aí, por estar aqui com nós hoje, compartilhando essas ideias. Não vejo a hora de passar por aí, mano. Trombar você aí, desafiar você na rima, tá ligado? Que no break eu não garanto mais, não. Já foi a idade, já não tem mais essa coluna.
Fofo, voltamos com o Papo de Segundo e com o Emílio Dantas, esse papo.
Tá com saudade?
Porra! Tá com saudade? Eu achei que você queria ficar, já emendar o próximo programa.
Não, gostaria, assim. Se a gente fosse sair pra beber, provavelmente a gente tem um tempo aí pra eles dormirem. Mas a saudadinha tá sempre ali.
Tá sempre aqui. Isso que você acabou de ver aí, é verdade esse bilhete aí. Eu, Emílio Dantas e Fabiola Nascimento comemoram todos os mês-versários dos gêmeos. Que, aliás, fazem 7 meses amanhã.
Isso.
Já é meia-noite, né?
Já é.
Já tá quase meia-noite aqui,
quase
ó.
Quase 7.
Feliz mês-aniversário, Rock e Raul. Parabéns! Ah, vai ter bolinho?
Vai.
Olha aqui, a gente também tem.
Parabéns, pra
que lindo, velho. 7 meses. Olha o meu aniversário. Esse bolo
não
vai
levantar por causa do microfone aqui, mas, pô, obrigado.
Vai deixar pra vocês.
Irmão. Ele obrigado, não acendeu porque as regras dos estúdios Globo não podem fogo no estúdio, mas... Mentira, eu inventei a desculpa.
Né? Sou
feliz mês-versário.
Pronto, já avisa a Fabiola. Ela tá vendo, né?
Ela tá vendo. Tira de perto da Emicida, que a Emicida tá crescendo o olho já no bolo. Aí,
não vai provar?
Foi você que fez, Chico?
Não, leva pra casa.
Não, vou levar.
Me falaram que foi você.
Tem que devolver pra arte depois.
Ah, oh,
tenho. Sei não, mas se quiser deixar ele nessa mesa aqui...
Se dão patisserie.
Eu vou deixar
fica
aqui com essa cabamba.
Fica à vontade.
Patisserie.
A gente vai falar agora dessas tradições novas e antigas, boas e ruins. Mês-versário, por exemplo. Chá de revelação do sexo do bebê, com direito a show de fogo de artifício. A noiva entregue pelo pai no altar, despedida do solteiro. Que tradições você adora e quais adoraria que acabassem? Solta o verbo na hashtag Papo de Segundo GT. Os mês-versário empolgadão é você ou é a Fabiola ou são os dois?
Nasceu meio que dos dois, assim, porque no primeiro mês...
Ah, foi vocês inventaram?
Foi. Não, inclusive, cara, a gente tá aí, difundiu pelo mundo, você viu? Mas no primeiro mês, ela simplesmente falou, vamos fazer um bolo? Eu falei, pô, vamos. Aí ela entrou na cozinha, fez o bolo. Nossa. Aí quando ela fez, eu falei, pô, então vou confeitar. E fui no mercado, comprei aqueles granuladinho colorido e tal. Aí ela fez lá um merengue, eu meti o merengue e tal, não sei o que. Aí fizemos um bolo maneiro e começamos a fazer todo mês, sabe?
Virou uma tradiçãozinha de vocês.
É uma tradição. Esse vai ser o primeiro bolo que não é a gente que faz, por exemplo.
Foi a gente que fez.
É. Exatamente.
Vocês ainda não têm a tradição da vela vulcão. Talvez não tenham nunca.
Eu não, acho que não.
Mas eleva o patamar de qualquer mês versátil.
É verdade. Mete uma vela vulcão, ela... Tem que ser pra 12, tem que ser pra 12.
Não, o último teve até convidado, você vê.
Ih, ó, a coisa tá tomando rumo.
Vai começar a ficar mais caro agora.
Tá começando.
A gente selecionou aqui um compilado de piores chás de revelação de sexo do bebê. Bota aí, por favor.
É o da briga de boneco, né?
Olha que beleza. 2, 1. Olha aí. Ih, meu Deus, deu na cara da mulher. Que horror. E era menino. Ah, esse eu amo. Esse eu amo também. Vai estourar, não tem como saber mais. Foi embora. A
criança é um pássaro. Pergunta pra madrinha.
Parece ser um pterodáctilo.
Estourou pra baixo, tadinho. Ele ficou chateado. Really? A boy?
Ele ficou chateado.
Tá na sacolinha.
Não vai ter mais filho.
Pô, na cara da pessoa. Pra que isso, minha gente?
O que aconteceu?
Roxo ou não? Pegou na sogra.
E roxo ou o quê? Nasceu um chihuahua. A pessoa...
Tirando o pó do olho, olha. Coitada da veinha. Ah, era rosa, Vitor.
Ah, isso é bem pra
fazer. Roxo é o quê? Roxo é um chihuahua.
Roxo na veia um beta. Não tá aqui o plástico. Que beleza, coisa assim, pô. Vocês tinham essa vontade de saber se ia ser menino? Menina queria saber?
Nenhuma, cara.
É?
É, não, a gente... como a gente fez inseminação, né, a gente tinha até a possibilidade de fazer aquele teste para você saber se tinha algum problema de cromossomo, né? Se até a gente também não... A gente falou, não, vamos passar. A gente quer que venha aí essa galera.
Me joga aí.
Quer dizer, acabou vindo a galera, a gente nem quis, a gente não botou, a gente botou apenas
Mas a chance é grande,
blastocisto.
Né?
Não me fala isso, que
a
eu vou botar
a chance é grande, não é isso?
Pode vir gêmeos.
É grande, não, vai com um, tá?
É um
vai
só que eu vou, mas com um só pode vir gêmeos?
Ué, foi o que aconteceu. Agora,
me dito que não.
Mas, se,
que
ele, mas se ele botasse não, dois, ele ia ter três. Um só.
Que louco. Que medo isso.
Mas tem... Você tem uma cara que seria um bom pai de gêmeos, trigêmeos. Trigêmeos ia ser... Eu acho que nós já tínhamos que vender já o reality show dos trigêmeos.
Mas você não gosta de trabalhar pra caramba?
É, né?
É, trigêmeos é isso. É cada hora uma coisa acontecendo.
É, mas eu quero trabalhar pra ganhar um M, não uma hérnia. Ó, a gente tem aqui umas tradições que eu vou jogar aqui. Vamos debater se o pessoal acha boa, quer acabar... Like ou unlike pra elas?
Isso aqui
vamos
é tipo, você acha suave, né? Pode continuar.
Isso aqui é, tá de boa, pode continuar.
Isso aqui é, tá caído.
Você entendeu mesmo, muito bom.
Obrigado, viu? Ó,
por exemplo, vamos já falar do chá de revelação, por exemplo. Isso é uma tradição bacana, continua, o chá de revelação do bebê.
Pô, depois do que a gente viu aí, não pode parar, não pode morrer.
A gente vê até onde vai o negócio.
Eu também gosto,
cara, só por isso. Mano, os caras gostam de ver o circo pegar fogo. Não,
é magnífico.
Eu vi um esses dias que aconteceu o mesmo que aconteceu com essa senhora, só que numa casa inteira, que era um negócio gringo, o cara... Bom, gringo, né? Os caras sabem fazer.
Megalomaníaco, né?
Cara, é um avião, tipo esses aviãozinhos que passam na praia, que soltou a tinta no ar. Meu o cara Deus. Lá da varanda dele vê aquela nuvem lá, só que caiu tudo na casa do brother lá, cara. Que pintou piscina, cachorro, carro, varanda, ele, a roupa pra lavar.
Só
pra
por isso, ó, já vale. Só por isso já
mas
vale.
Mas eu senti não gostou. Falta da briga de
boneco.
Eu
acho que se...
Né?
Eu queria... Pô, rapaziada, vocês estão defendendo o circo pegando fogo. Vocês não estão defendendo o chá revelação.
Acho que era séria a conversa.
Entendeu? Bom, se, nesse sentido, eu também sou a favor de continuar.
E mês-versário de namoro? De namoro.
Mês-versário de namoro é o fim do namoro, né? Em algum momento acaba.
Dependendo aqui da...
Não, agora eu pensei que pra mim é pra eu comemorar algum dia.
Isso é importante.
Pra ter uma chance de sair pra jantar, né, João?
Vou até rever o meu conceito. Pro João ter a chance de comemorar alguma coisa.
Não, eu já falei, por exemplo, lá em casa, minha mulher quer comemorar dia dos namorados. Não dá pra comemorar dia dos namorados. Aí quer comemorar aniversário de namoro, aniversário de casamento. Não dá daí.
Não. Quero ver o mano elaborar. Elabora, meu mano. Qual que é a fita?
Comemorar, não. Comemorar a loja. Vamos comemorar.
Só observando que você não começou bem, pra você ver se você consegue.
Post de dia dos namorados. Aí post de aniversário de namoro. Post de aniversário de casamento. Meu Deus, que inferno.
Que fala a mesma coisa, né?
Aí post do aniversário. Você vai dizer que ama você, pessoa maravilhosa. Aí tem 15 posts igual pra dizer te amo, meu amor, você é o amor da minha vida. Te amo, meu amor, coisa mais linda, te encontrei. Olha a gente lá atrás.
Como diria um amigo meu, já sou casado, ainda tenho que namorar com ela.
mais um aqui, ó.
Eu votei a favor só pra não ser hipócrita aqui. Né? Oh.
Mas eu gostei.
É meio demagogo, cara.
Gostei da empatia do Chico Bosco.
De namoro, não de namoro. Filho.
Não, tudo bem, mas filho é só a favor. Né? Ficar na temática.
É, tu não vai negar nada.
Não vai negar, agora não há.
Ele é livre pra comemorar.
Jogar buquê em casamento.
Isso aí tá tranquilo.
Gosto porque cria...
divertido.
Nunca matou ninguém.
Não, e cria uma tensão, entendeu? É, dá sexo não, no ar, entendeu?
E se mirar direitinho, acerta a inimiga.
Quem que caiu?
Se mirar direitinho, acerta a inimiga.
No meu teve uma que caiu. Foi pegar as pessoas, a outra se desabou no chão, é divertido.
É, tem uma briga, assim, as pessoas se estapeiam mesmo.
Na verdade, a gente é a briga, né, que a gente gosta de ver, né? Nem o buquê. O ok é pro que vem depois.
Exatamente.
Dá o primeiro pedaço do bolo pra alguém especial.
Eu gosto.
Eu não gosto,
é? Bota a mão de
cria um conflito, velho. Cria um conflito.
Eu gosto de criar conflito, eu gosto de ser escolhido.
Cria um conflito.
É, rola sempre uma atenção. Rola uma tensão.
Rola uma tensão, uma obrigação de você...
Não, eu tenho uma filha geminiana, ela sofre muito nessa hora.
Ah, então faz sentido. Não,
ela
faz
sempre
sentido.
Ganha?
Não, quando ela tem que dar...
Ah, ela tem que dar.
Ah, nossa.
Aí, ó, outra
naturalmente,
boa.
Naturalmente ela queria dar pra mim, mas tem outras pessoas
naturalmente.
Mesmo. Festa de aniversário de pet.
Olha, eu amo pet, mas eu acho que não precisa.
É mesmo? Eu tinha botado cada qual. De você, então.
Eu vi que ele botou e me olhou. Foi. Não, festa de aniversário do Pérez não precisa.
Não. Mal pra ela,
cara. Talvez. Uma vez a Fabiola tentou fazer uma lá, cara. Ela aí comprou o bolinho pro Chan, né? Pro nosso cachorro e tal. Fez assim. Para, uau! Cachorro! Ele comeu a vela, o bolo, uma bocada só.
Você tem um cachorro?
Não, tem 18. Você não viu?
Três, chama Patinho e Lagarto.
É mesmo?
É. Uai! É verdade.
Eu acreditei.
Chama Patinho e Lagarto.
Muito bom.
Vamos mais uma aqui. Charuto para visita masculina ao bebê. Levar o charuto.
Eu acho que a cultura do charuto tinha que acabar assim, inteira.
Ih, olha lá, ó. Ele quer charuto.
Meu mano. Tá, tio, eu assisti o Poderoso Chefão.
Só que você não conta, não sabe nem o que falar.
Esse dia eu acho que, mano, quer fumar charuto, fuma. Isso não pode só dar pra criança.
Bateu um soninho. Ele mete aqui de lado porque tá friozinho, porque ele tá cocorando já. Ele fala, ah, mano, eu acho que você quer charuto.
Amigão, passou das 11h30, eu já vou aqui, ó.
Não, mas eu tô botando conta porque charuto, uma pessoa fumando perto de você já é ruim, cara. Imagina cinco.
Não, no, na maternidade. Não, falando sério, na maternidade, eu sempre fico olhando a maternidade pensando o quão sem sentido é alguém acender um charuto ali.
É mesmo que eu te fazer um buzinaço, né?
Porra!
Não, fora que assim, o charuto não é simplesmente charuto. Eu gosto de falar sobre charuto, eu odeio charuto. É que o pai, os amigos do pai, as amigas do pai, voltam com o cheiro do charuto. Não é só o fumar do charuto.
Tomado pelo charuto. Ó, o amigo secreto de fim de ano, que aqui no Rio é amigo oculto.
É.
Festinha de amigo oculto secreto, oculto, eu gosto.
É. Porra,
eu
me também. Dividiu, hein, também. Eu acho inofensivo. Não vou dizer que eu gosto ou desgosto, eu acho inofensivo.
Faz quem não, quiser. Eu não gosto das modalidades que criam aquela coisa. Não,
inimigo assim, secreto.
Esse aí até
esse vai, dá
é
merda.
Coisa, um não. Escolhe, aí gira, aí pega, troca pelo do outro, rola.
É.
Eu já acho...
Pergunta quantos amigos secretos na Lab o Emicida foi.
Fui em alguns. Agora, esse bagulho de inimigo secreto aí, tio, mano, é uma caixa de Pandora. Ninguém sabe onde vai dar uma metralhadora giratória na mão do macaco, mano, tá ligado?
Tem umas outras coisas aqui que são mais superstições. Eu não vou falar do número 13, porque, enfim, pode gerar coisas.
Essa altura, né?
Não passar embaixo da escada.
Cara, me pega um pouquinho.
Você não passa,
é? Eu não passo, mas eu evito em algum lugar.
Faz sentido, porque pode cair um troço.
Não. Eu evito pela superstição mesmo. Não entendo por quê. Isso e sal pra trás. Não sei por quê. Quando cai sal na mesa, eu jogo sal pra trás, porque dizem que quebra o feitiço.
Nunca tinha ouvido falar.
Que é de gringo, né?
Sabe por quê? Que não tem uma explicação.
Coisa que na Alemanha rola muito.
Tempo, passou muito tempo.
Eu fui pra Israel agora, essa coisa de, por exemplo, não passar o sal de mão pra mão, antigamente se pagava, sal era dinheiro, a pessoa pagava com sal. Então você não dava na mão do outro.
Dava na balança, né?
É, você tinha que colocar pro outro pegar e colocar. Por isso que dá azar passar o sal de um pro outro.
E o pessoal fala que você não é cultura.
Você vê?
Você explicando.
Agora você perdeu a capacidade de satirizar a astrologia daqui em diante.
É?
Essa superstição
não,
aí.
Não,
pode ser racional numa coisa e irracional.
Excelente.
Posso sim.
Não, não pode.
Porque eu me ridicularia.
É verdade. É isso aqui, ó.
Chico, se a gente vai usar esse critério pra julgar o irmão, o crise dos 7 anos vai pro mesmo buraco.
Não, tem nada a ver isso.
Claro que é,
faz sentido. Não sentido. Crise dos...
E a justificativa científica dele que Natália Pasternak assinaria embaixo, porque todo mundo diz que acontece.
Tanto que é uma crise comum dos casais, a crise dos 7 anos.
Mas acho que é mais comum de que a ariano é vingativo?
Lógico, muito mais, porque é provado. 7 anos as pessoas separam, 7 anos as pessoas brigam.
Você acha que tem mais gente que acredita em Jesus Cristo ou que vive uma crise dos 7 anos?
Eu acho que é mais gente que vive a crise dos 7 anos.
Ah, você tá...
No mundo árabe, o pessoal tá achando que 7 anos. Eles não podem separar.
E o dono da razão só pulou de lugar aqui, era aqui, agora foi pra lá.
Pra mim, só sobrou eu.
É,
caiu,
eu acho.
Ó,
vamos embora, minha gente. A verdade é essa.
Acabou assinada porque tem que a gente render uma homenagem aqui.
Ah, é verdade.
Duas.
Temos isso. Afinal de contas, primeiro, agradecer a nossa Emília. Obrigado.
Que bom. Aliás, quero bem-vindo. Falar, grande programa, hein?
Grande,
legal, grande programa.
Gostosinho.
Mano, cara. Vou vir mais.
Não, e o MC tá... Não, o MC tá falando que o Emílio não ia funcionar, né?
É. Um beijo pra Fabiola Nascimento, falou, minha amiga maravilhosa.
Fabiola, beijo. Quer mandar um beijo?
Deixa eu mandar um beijo pessoal pra vocês.
Manda, lógico.
Amorzão, beijo. Tô chegando aí daqui a pouquinho.
Daqui a pouco tá aí.
Pra... ajudar no que for possível.
Ajudar no que for.
É a ontem... madrugada da mamãe, né?
Não acredito, não acredito em João Vicente, não.
Não acredito.
Não acredito em João Vicente.
Mas eu nunca acreditei.
Nunca ouvi esse
não,
tipo
é
de criança.
Educação.
Ontem foi aniversário de Caetano.
Aniversário de Caetano,
80
Fábio.
Anos.
80 anos do maior artista lá. Do mundo pra mim.
Olha aí.
Não, eu parece...
Meu padrinho.
Parece que eu tô falando assim, mas pra mim realmente é. É... Eu estava ontem falando sobre a gratidão que eu tenho ao Caetano por tudo que ele fez por nós. Assim, o Caetano me ensinou a pensar. E eu não estou falando de relação pessoal, estou falando da obra que eu, modéstia à parte, tive o prazer de ver, estudar, saber, ouvir, ler. Então, o Caetano acho que mudou a história, a minha história, a história desse país. E por isso eu quero... deixar um beijo para ele e agradecer realmente e dizer feliz aniversário, feliz 80 anos.
Em nome de todos nós.
Em nome de todos nós. Esperamos que, como Dona Canoa viveu mais de 100 anos, tenho certeza que ele vai viver também. Francisco também, que é amigo dele, gostaria de falar umas palavras. Francisco, por favor.
Uma frasezinha. Para mim, segue sendo a obra que contém o mais bonito sonho de Brasil.
Beleza. Bonito. E eu vou também... render uma homenagem aqui a um amigo meu que foi assassinado sábado agora, Leandro Lô. Foi brutalmente assassinado por um sujeito despreparado, que é policial militar, que foi atrás de uma confusão com ele. Mandar um beijo para Amanda e Fátima Lô, mãe e irmã dele. Dizer a tristeza que é ver um mundo tão violento e com uma violência cada vez mais autorizada, cada vez mais possível, cada vez mais aceita. E muito triste o que eu escrevi hoje, muito triste ver um dos homens mais corajosos que eu conheci perder a vida para um covarde como esse. Um beijo, Leandro. Você estará sempre comigo.
É isso, minha gente. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todo mundo. Fiquem agora com o documentário Diana, o desabafo da princesa, que faz parte da nossa programação especial de 25 anos sem a Diana. Até mais, Papo Luxos.